Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O cristão e as riquezas. Capítulo 6. Cautelas cruciais para o relacionamento com as riquezas. Tópico G. O amor do dinheiro e o amor pela abundância. Nos capítulos anteriores em que iniciamos os comentários sobre o engano das riquezas, abordamos o aspecto de que este tipo de fascinação equipara-se aos espinhos citados por Cristo na parábola do semeador e os quais procuram atuar para sufocar a frutificação da palavra de Deus no coração das pessoas. No presente capítulo, porém, começamos a ver que o engano das riquezas não somente procura sufocar a palavra de Deus no coração das pessoas, mas ainda intenta crescer e ir além para conduzir as pessoas a agirem segundo os espinhos que ela produz. E isto, por sua vez, pode fazer com que as pessoas, que a ele se sujeitam, cheguem às vias de tentar comercializar almas, a palavra de Deus e até os cristãos, tentando fazer também destes objetos de comércio. Por causa da fascinação das riquezas, muitas pessoas não somente são afastadas da vontade de Deus por permitirem que ela seja sufocada em suas vidas, mas ainda são instigadas a espoliarem e oprimirem de maneiras muito perversas aos outros. Por causa do anelo exacerbado pelas riquezas ou o poder que nelas vislumbram alcançar, muitos passam a seguir caminhos que os levam a tentar extrair de outros o que não é visto como apropriado diante do Senhor. O engano de riquezas, equiparado pelo Senhor Jesus e por outros textos das Escrituras aos espinhos e abrolhos, se permitido crescer, não se contenta em somente abafar a vontade de Deus na vida de uma pessoa, mas ainda há nela crescer e frutificar segundo a sua espécie corrompida e perniciosa. Quando equiparado a espinhos, o engano das riquezas tem o seu início em sementes, as quais, por sua vez, querem completar o ciclo de produção daquilo que nelas está contido desde o seu início. Assim, quando observamos as Escrituras sob o tema das riquezas e também do engano que tenta distorcer as palavras do Senhor, é possível observar que grandes corrupções de princípios podem ter seus inícios em muito pequenos começos, pois a fascinação das riquezas é equiparada ao princípio de semeadura de pequenas sementes que têm potenciais de gerar grandes crescimentos. No tópico anterior, vimos também alguns aspectos de semelhança do engano das riquezas denominado de avareza com o fermento dos fariseus, ensinando-nos que uma pequena porção de fermento pode levedar toda uma massa e corrompê-la por completo no seu comportamento e propósito. Ainda outro texto que também já foi visto acima, é a consideração registrada por Paulo sobre o convívio com pessoas que somente pensam no imediato da vida e não consideram sobre o futuro e, principalmente, no eterno. Convívio este, que se for cultivado, pode corromper de forma crescente, similarmente aos espinhos, os bons costumes das pessoas, levando-as a pensar cada vez mais que as riquezas temporais são a essência da vida e que nada há de importante após a vida na Terra. Pensamentos que Paulo e o Senhor denominam de enganosos, fascinações e ausentes de justiça ou sobriedade, conforme podemos conferir mais uma vez abaixo. 1 Coríntios 15, 32 até 34. Se, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa. Lucas 12, 23. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Portanto, dando ainda continuidade sobre as explanações das Escrituras sobre o risco de alguém abrigar alguns aspectos em pequena medida e que podem alcançar grandes proporções danosas, encontramos nas mesmas Escrituras, com especial destaque, também algumas referências que são especificamente direcionadas ao amor do dinheiro e ao amor pela abundância de riquezas e bens, conforme exemplificado abaixo. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro, ou a prata, jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Assim, no texto que foi utilizado no tópico anterior, para mostrar que aqueles que se afastam das sãs palavras de Cristo podem vir a se enveredar pelo caminho de pensarem indevidamente que a piedade é fonte de lucro ou ganhos para os seus interesses gananciosos, pode também ser observado, mais adiante, qual é a razão básica que causa esta linha de pensamento corrompida naqueles que se opõem aos ensinos do Senhor. Conforme exposto mais uma vez abaixo, acrescido de mais alguns versículos. 1 Timóteo 6, 3 até 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Desta forma, saber que no mundo há aqueles que ensinam palavras que não concordam com as sãs palavras de Cristo, ainda que usem as próprias Escrituras para se oporem às palavras de Cristo, já é muitíssimo relevante. Entretanto, poder ir mais a fundo para saber a causa que os leva a fazê-lo é ainda mais crucial, pois isto, além de permitir que uma pessoa possa se abster daqueles que querem corromper os ensinos do Senhor, também coopera para que ela possa discernir aquilo que faz com que outros venham a adotar o tipo de condutas inapropriadas que passam a praticar. Assim, um dos grandes aspectos benéficos na vida também é detectar qual é de fato a origem dos males que procuram enredar as pessoas, pois quando as pessoas são instruídas sobre as origens daquilo que quer desviá-las da verdade e da vontade de Deus, elas não somente podem agir com sabedoria e discernimento em relação àqueles que são contrários à vontade de Deus, mas também podem guardar os seus próprios corações para não serem contaminadas pelos mesmos aspectos causadores do mal. Por isto, mais do que alertar aos seus discípulos para serem cuidadosos com os fariseus e escribas, o Senhor Jesus Cristo os alertou a serem cautelosos com o fermento ou a semente com a qual os fariseus, os escribas e Herodes deixaram-se contaminar. Se observarmos também o Salmo 1, verso 1, podemos notar que o primeiro cuidado relatado neste texto para uma pessoa ser bem-aventurada não é ela somente não se deter no caminho dos pecadores ou se assentar à roda dos escarnecedores, mas também não andar no conselho dos ímpios. Salmos 1, 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus instrui aos seus filhos a estarem atentos quanto às más companhias. E isto, não somente pela companhia deles, mas também pelo que anunciam e pronunciam como pensamentos e como conselhos de conduta de vida, pois estes últimos é que são as sementes que um coração pode aceitar e deixar crescer ou pode rejeitar e resistir para não ter espaço em sua vida. Se retornamos ao texto da parábola do semeador, podemos observar nela, que Deus não faz com que a sua palavra prevaleça em um coração se nele houver espinhos concorrendo com ela. Se um determinado coração cultivar espinhos e a palavra de Deus, o Senhor não faz com que a sua palavra sufoque os espinhos, mas o que pode acontecer é o contrário. Ou seja, se uma pessoa, em seu coração, acolher os espinhos conjuntamente com a palavra de Deus e não os impedir de crescer, os espinhos concorrem com a palavra de Deus e a sufocam para não frutificar, e não o oposto, conforme segue. Marcos 4, 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Portanto, a instrução do Senhor Jesus Cristo exorta a cada indivíduo a não abrigar os espinhos em seu coração ou, caso o tenha feito, a rapidamente afastá-los do seu coração. E isto, porque se a palavra de Deus florescesse e frutificasse mesmo em um coração que abriga toda sorte de espinhos, o Senhor estaria endossando e sendo conivente com o cultivo conjunto dos espinhos e da sua vontade em um mesmo coração. O Senhor estaria endossando o fato de que a pessoa poderia alcançar a vontade de Deus mesmo dando ampla guarida ao cultivo do mal. O Senhor estaria endossando que um indivíduo de ânimo dobre poderia alcançar o favor de Deus, o que estaria em contrário às declarações expressas a nós por Tiago, conforme segue. Tiago 1, 5-8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Assim, abrigar espinhos no coração é um dos fatores pelos quais muitas pessoas buscam repetidamente a palavra de Deus, mas não alcançam o querer de Deus para suas vidas. Uma situação que inclusive é muito perigosa de ser mantida, conforme também é alertado enfaticamente no texto do livro de Hebreus que segue abaixo. Hebreus 6, 7-8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada recebe bênção da parte de Deus, mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Em muitos casos, quando o mal já produziu os seus frutos, não é mais tão simples olhar para o passado e descobrir a semente ou a raiz que deu origem a toda uma colheita de uma maldade semeada, fazendo com que as pessoas muitas vezes perguntem o porquê do sofrimento no mundo. Entretanto, ao mesmo tempo, elas também muitas vezes se fazem de esquecidas de que o mal que assola a humanidade pode brotar de raízes da maldade que no seu início aparentam insignificantes ou como se fossem meros conselhos despretensiosos lançados ao vento. Diante disso, o fato das Escrituras nos ensinarem que a atuação do mal em um coração também pode se dar pela semeadura de pequenas sementes, fermentos, conselhos, proposições de pensamentos e sentimentos, visa instruir as pessoas que a resistência ao mal também pode ser realizada já de forma preventiva e não somente depois que o mal foi semeado ou já tenha florescido e se estabelecido de forma produtiva segundo a sua espécie na vida de uma pessoa. E, obviamente, todo o mal contra a vida de uma pessoa deve ser resistido. Porém, quando a palavra de Deus nos alerta dos males já na sua semente e raiz, ela está nos prevenindo de forma antecipada para que o mal nem venha a encontrar solo para ser semeado ou para que, se alguém o acolheu, ele prontamente o resista com a ajuda do Senhor e o afaste do seu coração antes que avance em suas ações. Alguns dos melhores, mais amplos e mais eficazes programas de combate às doenças, por exemplo, são aqueles que atuam de forma preventiva e que disseminam condutas corretivas prévias das pessoas em relação ao potencial de algumas doenças. Assim, a instrução preventiva de Deus é para que o mal não tenha espaço de semeadura em um coração ou para que imediatamente seja arrancado pela raiz se eventualmente alguém o acolheu. A instrução preventiva de Deus é para que o cristão aprenda a filtrar ou discernir as sementes que lhe são oferecidas e somente retenha aquelas que são sementes que de fato são para o seu bem. 1 Tessalonicenses 5, 21. Julgai, examinai ou discerne, todas as coisas, retende o que é bom. Salmos 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Retornando ao aspecto de que pequenos começos ou pequenas sementes de espinhos podem ter ações altamente danosas para a vida das pessoas, queremos retornar, então, também ao aspecto do amor do dinheiro ou o amor à abundância exatamente pelo grande potencial destruidor e até devastador que este aspecto em específico pode ter. Dentre os tipos de espinhos relacionados ao engano das riquezas e dentre os tipos de fermentos relacionados à avareza, a descrição das Escrituras sobre o amor do dinheiro ou do amor à abundância material é que este tipo de amor é um dos aspectos que mais acentua de forma objetiva e ampla o potencial de mal que pode haver em um determinado tipo de raiz perversa. O mal da semente ou da raiz do amor do dinheiro é tão grave que Paulo, em sua carta a Timóteo, na qual faz a menção deste tipo de amor, não descreve somente detalhes sobre como este amor operacionaliza as suas ações, mas muito objetivamente também dá elevada ênfase ao grande potencial maléfico que há nele e nas terríveis consequências que ele pode produzir naqueles que o acolhem no coração. Em sua carta a Timóteo, além de mencionar aspectos que cooperam com a ação do amor do dinheiro, Paulo também foca enfaticamente o potencial altamente perigoso que há na raiz ou nas características essenciais do amor do dinheiro para que as pessoas também saibam a amplitude dos efeitos que ela pode causar àqueles que a acolherem em suas vidas. Relembramos mais uma vez que uma semente ou uma raiz, apesar de poder ser pequena e inexpressiva na sua aparência de semente ou de raiz, contém nela o potencial para produzir tudo o que nela está de acordo com a sua espécie. Assim, primeiramente, quanto ao potencial de consequências que o amor do dinheiro pode causar, Paulo chega a declarar que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e não somente de alguns poucos males específicos, apresentando-nos uma definição muito sucinta, mas que, ao mesmo tempo, também é extremamente ampla. Mais até do que descrever em muitos detalhes sobre como o amor do dinheiro atua, Paulo deu atenção especial a descrever de forma sucinta como este amor procura se manifestar em um coração e qual é o potencial geral que há nele. E isto, para que as pessoas não intentem se aproximar dele e nem deixem-se atrair por ele, instruindo a todos a se manterem distantes dele. Aqui, então, há também algo muito significativo a ser destacado no conceito sobre as raízes, o qual é fato de que elas crescem e brotam no solo em que forem plantadas. Se acolhidas, elas crescem independentemente se uma pessoa é boa ou má. E se a raiz do amor do dinheiro for abrigada no coração, ela tem o potencial de fazer brotar toda a sorte de males que podem transformar aquele solo bom em solo que passa a se prestar ao mal, conforme foi exposto anteriormente também no texto do livro de Hebreus. A questão aqui, então, é não dar lugar algum no coração para esta tão perversa raiz brotar e se expandir. Ou seja, o Senhor não diz para um cristão tentar administrar e controlar as ações das raízes do mal. Em vez disso, ele diz para não recebê-las ou não retê-las em seu coração. O Senhor instrui aos cristãos a estarem atentos para que as sementes do engano das riquezas jamais sejam semeadas em seus corações ou, caso já as tenha recebido, arrancá-las, mortificá-las e extingui-las antes que cresçam e tomem conta do coração, pois é o que elas irão fazer se continuarem sendo cultivadas. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Assim, quanto às consequências que o amor do dinheiro causa naqueles que o acolhem, além de ser raiz de todos os males, Paulo nos relata os danos mais graves que o amor do dinheiro causa pelo fato de ele atuar de forma contrária exatamente aos aspectos essenciais para a vida eterna de uma pessoa. Apesar do amor do dinheiro ser raiz de todos os males, Paulo ainda faz questão de destacar que este tipo de amor pode fazer com que as pessoas que o cultivam venham a experimentar, dentre muitos outros, os seguintes males centrais. 1. Caírem em tentação e não mais conseguirem resistir às tentações que se lhes apresentam. 2. Caírem nas ciladas de querer enganar e oprimir outros, assim como também de ser enganado por outros, conforme 2 Timóteo 3, 13. 3. Caírem em muitas concupiscências ou paixões loucas, insensatas e perniciosas, pois por causa do amor ao dinheiro, as pessoas perdem a sobriedade ou a sensatez e acabam sendo envolvidos por loucuras absurdas e danosas. 4. Afogarem-se na ruína e na perdição, pois por causa do amor do dinheiro, as pessoas vão de mal a pior e podem chegar ao estágio de serem submersas pela perdição a ponto de não conseguirem encontrar mais o local de arrependimento. Por causa do amor do dinheiro, as pessoas, como os navios que afundam, podem ser tragadas para lugares profundos e de obscura ruína e perdição. 5. Desviarem-se da fé no Senhor Jesus Cristo e de Deus por causa da ruína e perdição a qual foram se rendendo. 6. Atormentarem-se a si mesmas com muitas dores, podendo estas serem no presente, mas mais acentuadamente no futuro por rejeitarem a fé em Cristo Jesus e na salvação oferecida por Deus. Desta forma, considerando que Paulo expõe o amor do dinheiro como uma raiz ou como um potencial que pode vir a produzir toda sorte de males, destacando de forma mais enfática que pode até causar o naufrágio de uma pessoa a ponto dela se afastar da fé em Cristo, vemos como é importante observar ainda mais um pouco o amor do dinheiro sob a ótica da fascinação das riquezas e como uma semente de espinhos e males. Por outro lado, podermos perceber com precisão aquilo é denominado de raiz, iniciador, origem ou semente que pode produzir todo tipo de males é crucial para que não se atribua a estas características também aquilo que não foi considerado como raiz de todos os males por Paulo. Ou seja, é muito relevante percebermos que aquilo que Paulo chama de raiz de todos os males não é o dinheiro propriamente dito, mas o amor do dinheiro. A raiz ou a semente perversa a qual Paulo faz a referência em questão não é o dinheiro em si ou o uso geral dele, mas, sim, o apego excessivo ou inapropriado a ele. Outro ponto a ser observado na raiz em referência, é que o texto também não declara que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, mas que ele é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro como raiz de todos os males já é por demais terrível, mas também há outras raízes que têm o potencial de conduzir as pessoas aos males que o amor do dinheiro conduz, como a incredulidade, a soberba e outros. Ainda outra questão envolvida com o amor do dinheiro é que as Escrituras, obviamente, não estão fazendo referência somente ao amor do dinheiro físico propriamente dito. Elas não estão fazendo referência ao amor do dinheiro em espécie material e palpável, apesar deste aspecto também estar incluso no conceito geral do amor do dinheiro. A expressão amor relacionada ao amor do dinheiro é um conceito figurativo mais amplo. E ao longo de todo o presente tema, vimos que as pessoas na Terra atribuem valores às riquezas. Ou seja, a humanidade sempre procurou associar as riquezas a parâmetros de medidas não vinculadas diretamente aos próprios itens de riquezas em si mesmos. Durante algumas épocas, a medida de riquezas era comparada a medidas de ouro. Em outras épocas, era comparada com medidas de prata. E estas, mais adiante, passaram a ser divididas em pequenas peças de prata que foram chamadas de moedas ou como dinheiro, lembrando ainda que houve épocas nas quais foram utilizadas inclusive moedas de barro. Sem querer entrar em detalhes mais específicos sobre as mais diversas formas que o dinheiro foi expresso ao longo dos séculos, podemos notar que um dos principais pontos relacionados a ele sempre foi a busca por objetos e medidas referenciais com as quais se tentava avaliar ou medir as outras riquezas no mundo. O propósito da criação do dinheiro sempre foi quantificar as riquezas do mundo em quantidades de objetos referenciais, concedendo ao detentor do dinheiro uma titulação ou um referencial de posses para adquirir outras riquezas com mais facilidade. E visto que o foco do dinheiro é um conceito de alguns objetos sendo utilizados como uma referência de valores de outras riquezas, muitas outras formas de referência podem ser consideradas similares ao conceito do dinheiro. Portanto, o amor do dinheiro também é similar e equiparável ao amor aos títulos de propriedades de bens, títulos de dívidas contra os devedores, títulos ou contratos de participação em negócios, como por exemplo as atuais ações de corporações, as joias ou pedras preciosas como moeda e muitas outras formas utilizadas para expressar o valor das riquezas no mundo. Além disso, para compreender mais amplamente a expressão amor do dinheiro, podemos observar ainda que a referência a ele no idioma original das escrituras era uma única palavra, mas que, por sua vez, era a composição originada de duas palavras distintas, conforme algumas das considerações dos comentários da Online Bible associados ao léxico de Strong que seguem abaixo. Filargúria, amor ao dinheiro, que ama o dinheiro, avareza, sendo composta a partir das palavras 1. Philos, que significa a, amigo, ser amigável a alguém, desejar a ele tudo de bom. B. Sócio. C. Aquele se associa amigavelmente com alguém, companheiro. 2. Argouros, que significa a. Prata. B. Coisas feitas de prata. Assim, a expressão amor do dinheiro estava relacionada inicialmente ao conceito de alguém se tornar amigo da prata, mas também no sentido de ser amigo do que se conseguia fazer com a associação ao poder daquilo que a posse da prata, como referência de valor, atribuía àqueles que a detinham. E se o fator de grande valor das moedas fosse a prata em si mesma ou o dinheiro cunhado em prata, o versículo que faz referência ao amor do dinheiro teria perdido a sua finalidade para os dias atuais. Porém, até mesmo na época em que Paulo fez menção a ele, a prata já havia sido adotado como um referencial de valor ou de moedas cunhadas com ela. Diante disso, o dinheiro não é uma riqueza em si mesmo, mas ele procura expressar um valor consensual de referência para avaliar outras riquezas. O dinheiro, em certo sentido, faz a função dos pesos de uma balança, onde um bem, após ser pesado ou avaliado por algum consenso comum entre algumas partes, recebe uma atribuição de quantos dinheiros, moedas, ele vale. Além disso, se o dinheiro tivesse o seu principal valor em si mesmo, os produtos não custariam uma quantidade de dinheiros em um dia e uma quantidade muito diferente de dinheiros no dia seguinte. E se o dinheiro tivesse um valor próprio, ele não poderia ser tão facilmente manipulado pelas pessoas que determinam diariamente o seu valor econômico. O dinheiro é uma convenção figurativa de valor, por isto tanto o dinheiro em si como as quantidades de dinheiro que são associadas às riquezas são consideravelmente frágeis e vulneráveis. Por ser figurativo, o dinheiro é amplamente sujeito às mais diversas flutuações e manobras de manipulação. Por expressar apenas uma atribuição de valor às mais variadas riquezas do mundo, o dinheiro pode vir a ser manipulado por governos e vários especuladores, pois ele somente expressa uma atribuição de valor às mais diversas riquezas. E se em alguns casos na antiguidade o dinheiro ainda tinha um valor na sua própria matéria-prima, nos dias atuais podemos dizer que ele, quanto ao valor da sua matéria-prima, não passa de um mero papel ou ainda, com as tecnologias eletrônicas e digitais, não passa de meros registros digitais que nem podem ser apalpados fisicamente pelas pessoas ou vistos a olho nu. Por isto, conforme já visto anteriormente, o foco relacionado ao amor do dinheiro é o amor por riquezas ou abundâncias em geral do mundo, aspecto que pode ser observado também no texto de Eclesiastes mencionado no início do presente tópico e o qual repetimos mais uma vez abaixo. Eclesiastes 5, 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda, também isto é vaidade. Ainda quanto aos livros dos Salmos, Provérbios e Eclesiastes, que são também considerados livros poéticos, podemos observar que uma das formas poéticas para explicar algo é fazer uma segunda referência explicativa ao primeiro aspecto abordado para que aquilo que se está procurando dizer na primeira referência fique ainda mais destacado. Assim, olhando para o último texto acima pela ótica poética, podemos notar que o amor do dinheiro, o querer ser amigo ou associado ao dinheiro, é equiparado ao amor da abundância ou o querer ser amigo ou associado à abundância material. Em outras palavras, sob o contexto da referência de Paulo ao amor do dinheiro e pelas Escrituras em geral, alguém querer ser amigo da prata expressa, então, o desejo que as pessoas podem vir a ter pelo que nas suas medidas de referência consideram de valioso em termos de abundância no mundo ou em termos de abundâncias materiais ou temporais na Terra. E ao exposto acima, ainda podemos acrescentar ao uso da palavra dinheiro também as palavras registradas nas Escrituras pelo profeta Isaías. Isaías 55, 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. A palavra dinheiro mencionada neste último texto deriva-se do desejo de ter, da ânsia de ter, conforme considerações associadas na Online Bible aos comentários do léxico de Strong que seguem abaixo. 1. Kesef, com o seguinte significado: A. Prata, dinheiro. B. Dinheiro, ciclos, talentos. 2. Kakaf, com os seguintes significados: A. Ansiar por, ter saudade de, suspirar por. B. Ansiar por, profundamente. Desta forma, o conceito do dinheiro também tornou-se para a humanidade como que um sinônimo de um poder que permite às pessoas suprirem as ânsias do ter, do possuir, do alcançar, por meio do dinheiro, as provisões, as necessidades e também os mais diversos desejos que nutrem em suas almas. Eclesiastes 7, 12. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. E novamente aqui, gostaríamos de reiterar que Paulo, na carta a Timóteo, não faz uma referência ao próprio instrumento de medida e de troca de riquezas denominado de dinheiro, o qual faz parte das ferramentas de trocas de bens e serviços desde a antiguidade como muitas outras ferramentas. Em vez disso, Paulo referisse ao amor do dinheiro como aquilo pelo qual uma pessoa passa a amar a ferramenta que somente lhe deveria ser um item de auxílio no dia a dia e não um item ao qual o seu coração passa a se apegar. Na menção de Paulo ao amor do dinheiro, podemos observar, então, que este ponto envolve, no mínimo, três aspectos distintos, ou seja: 1. O próprio dinheiro. 2. O amor do dinheiro. 3. A pessoa que acolhe o amor do dinheiro em seu coração. Diante disso, é praticamente impensável uma pessoa querer se abster de qualquer forma de uso do dinheiro nos dias atuais, e também não é a isto que Paulo está fazendo referência. Entretanto, apesar das pessoas manusearem o dinheiro, elas, em Cristo e seguindo as instruções do Senhor, podem perfeitamente resistir ao amor do dinheiro em suas vidas. Além disso, também a própria raiz ou semente do mal a qual Paulo se refere, o amor do dinheiro, por si só não pode produzir nada, pois para isto, ela precisa de solo e cultivo, os quais não se encontrem no mundo material do dinheiro, mas no coração das pessoas que passam a acolher o amor do dinheiro. Quando o amor do dinheiro encontra espaço no interior de uma pessoa é que ele brota e cresce segundo a sua própria espécie. E avançando aqui mais um pouco, devido ao enorme potencial de causar danos eternos para uma vida que o acolhe, podemos notar, como um segundo grupo de aspectos neste tópico, que Paulo não se limita a mencionar o amor do dinheiro sem explicar no mesmo texto, ainda em outras palavras, o que ele vem a ser mais precisamente. Assim como os autores dos livros de Salmos e de Provérbios muitas vezes explicam uma segunda vez aquilo fazem referência em primeiro plano nas diversas partes de seus poemas ou canções, assim também Paulo usa mais de uma maneira para explicar o amor do dinheiro. Portanto, considerando que toda sorte de mal que se conhece ou possa vir a existir pode ser derivado do amor do dinheiro, Paulo também evidencia de forma mais específica, no mesmo contexto, o que ele vem a ser de fato ou como as pessoas dão guarida a este amor perverso em suas vidas. E obviamente, Paulo o faz com a finalidade de que as pessoas não o façam. Considerando que o amor do dinheiro pode desencadear diversos e graves conflitos entre casais, pais, filhos, irmãos e amigos, até homicídios e guerras terríveis, mas principalmente o afastamento da fé em Cristo e da salvação eterna de Deus, Paulo também compreendeu que a essência causadora deste tipo de amor não poderia ficar dúbio ou não explicado de forma evidente. Assim, depois de citar o amor do dinheiro e os males que podem advir desta raiz, Paulo também expôs que este tipo de amor, atração ou ânsia é mais precisamente e explicitamente apresentado como o desejo, o querer ou a vontade de ficar rico, também denominando este desejo de cobiça. Vejamos, então, mais uma vez esta parte do texto em referência. 1 Timóteo 6, 9 até 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Desta forma, o amor do dinheiro é também sinônimo de um desejo velado ou aberto de querer ficar rico ou de ser cobiçoso de riquezas. Em outras palavras, o desejo, a vontade ou anelo pelo enriquecimento é, então, uma das expressões mais evidentes da cobiça ou do amor do dinheiro ou do amor pela posse de abundâncias materiais na terra. Portanto, os espinhos acolhidos em um coração que levam as pessoas ao apego ao dinheiro ou ao apego à abundância material, ainda que as suas riquezas materiais prosperem amplamente, não conduzem as pessoas a uma verdadeira ou salutar prosperidade diante do Senhor, mas servem antes de instrumentos que levam os corações a se perderem daquilo que realmente é mais significativo, substancial e essencial na vida. Ou seja, uma das estratégias específicas e muito eficazes dos poderes das trevas para afastar uma pessoa de ser um solo que frutifique a vontade de Deus também engloba a ação de conceder a ela riquezas para que estas venham a ser admiradas e amadas, dando, assim, espaço a um possível plantio de uma semente que produz a vontade das trevas ou uma raiz com potencial para todos os males. Levando em consideração o fato de que a fascinação das riquezas são espinhos, e dentre eles está o amor do dinheiro, o caminho dos perversos poderá ser cheio de fascinações e do amor do dinheiro. Porém, uma vez que o amor por posses, também denominado de cobiça, é caracterizado por um ciclo vicioso que jamais se satisfaz, ele no fim também se mostra como laços que prendem as almas daqueles que o acolhem para conduzi-las a grandes ruínas. Provérbios 22, 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retirar-se para longe deles. Assim, a forma de extinguir o querer, a ânsia ou o anelo por posses no mundo é arrancar ou mortificar a raiz do amor por eles, pois a cobiça cultivada, que é outro nome para o querer ficar rico, atrai e seduz as pessoas que a permitem agir em suas vidas. Tiago 1, 13 até 14. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E ainda, como um terceiro grupo de aspectos neste tópico, gostaríamos de mencionar também que o amor do dinheiro, como uma raiz com características insaciáveis e com um afã por uma saciedade que vai crescendo em exigências, certamente irá se opor ao primeiro amor que um cristão deveria cultivar, o qual é o amor por Cristo Jesus, o Pai Celestial e o Espírito do Senhor. Assim, principalmente para que um cristão não se afaste do primeiro amor que lhe é devido é que um cristão é chamado por Deus a jamais dar guarida ao cultivo do amor do dinheiro em seu coração. A adesão ao amor do dinheiro é também uma oposição ao primeiro amor devido a todo cristão. E por isto ele é tão perigoso e tem um potencial tão destrutivo. Ou em outras palavras, a adesão ao querer ficar rico é uma outra forma de expressar o desejo maior pelas coisas criadas do que pelo Criador de tudo o que foi criado. Uma inversão de valores que jamais conta com o consentimento de Deus. Apocalipse 2, 4 até 5. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O primeiro amor e a primeira obra do cristão encontram-se descritas ao longo das Escrituras e sempre está relacionado à confiança no Senhor Jesus Cristo e à comunhão com Ele, por meio de quem o Pai Celestial confere todas as demais coisas juntamente com Cristo. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Romanos 8, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas. Portanto, quando um cristão permanece no seu primeiro amor que é o Senhor Jesus Cristo, o Pai Celestial e o Espírito do Senhor, ele não precisa amar a posse de riquezas terrenas, pois em Cristo Jesus estão todos os tesouros da vida e a promessa de provisão pela graça de Deus, se tão somente um indivíduo permanecer nele. Colossenses 2, 1 até 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. A abundância material na vida de uma pessoa temente a Deus, se isto for a vontade do Senhor para ela, sempre deveria ser consequência dela viver e andar na vontade de Deus, mas jamais como meta de vida, visto que o próprio Senhor nos ensina diversas vezes que a vida não consiste nos bens que uma pessoa possui e que a vida vale mais do que vestuário, comida e bebida. O primeiro anelo e amor do coração de uma pessoa sempre deveriam ser por Deus e pela sua vontade. E sob esta vontade, um cristão é chamado para realizar as obras, trabalhos e serviços, tema específico, que o Senhor lhe orientar a fazer e que visem a prática do bem, assim como também sob ela, as riquezas lhe são acrescentadas, pela graça do Senhor, para auxílio, e não como meta, na medida apropriada que somente o Senhor sabe medir e determinar para cada uma das etapas da vida dos seus filhos. Assim, um grande volume de riquezas materiais não é o que determina se uma pessoa está ou não sendo abençoada por Deus, pois cada um é chamado a primeiramente anelar pelo Senhor e viver e andar na vontade do Reino Celestial segundo a medida apropriada de riquezas que o Pai Celestial lhe concede mediante a sua graça e que também sabe guardar e guiar cada indivíduo às riquezas que realmente importam para a vida eterna. Lucas 9:25. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Joel 2:23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer, como outrora, a chuva temporã e a serôdia. Além disso, buscar as riquezas diretamente e não colocar a instrução e a vontade do Senhor em primeiro lugar também é uma tentativa de autodeterminar o que é necessário na vida. O amor ao dinheiro também é uma tentativa em que um indivíduo procura se assenhorear da sua própria vida e pela qual passa a desprezar ao Filho amado que o Pai Celestial oferece a todos para ser o amado Senhor, sumo sacerdote eterno, Rei da justiça e Rei da paz daqueles que nele creem. Assim, esta postura é como correr atrás do vento e daquilo que o vento leva embora. Por isto, também, o Senhor instrui explicitamente que uma pessoa temente a Deus não deveria investir seu tempo, sua mente e seus esforços na busca do acúmulo das riquezas, inclusive já desde aquilo que guarda ou pondera em seu coração. Pelo contrário, Deus instrui aqueles que o temem a terem os seus coração e o seu amor direcionados a Ele para também por Ele serem instruídos em tudo em suas vidas, conforme segue descrito abaixo mais uma vez. Eclesiastes 2:11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Provérbios 23:4, 5, 17 e 18. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada. Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Olhando mais uma vez pela perspectiva eterna, no dia em que as riquezas terrenas perderem todo o seu valor, de que valia, então, será aquilo que um ser humano fez dissociado da instrução do Senhor e com o objetivo de enriquecer no mundo. Salmos 49:10-20. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e, as suas moradas, para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação, é, antes, como os animais, que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor, eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome, a sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas, quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é, antes, como os animais, que perecem. repetindo, então, assim como o amor de Deus tem características em si mesmo, o amor do dinheiro tem suas características próprias já na sua semente e na sua raiz, as quais o acompanham e se manifestam se for permitido que se instale e cresça na vida de uma pessoa. Se for permitido ao amor do dinheiro fincar raiz e crescer, ele vai produzir males segundo a sua espécie na vida daquele que o acolhe, ainda que, na sua ostentação, muitos daqueles que se envolvem com ele nem percebam os laços aos quais estão se entregando. E ainda, como um último ou o quarto grupo de aspectos deste tópico, depois de expor a terrível raiz do amor do dinheiro de forma específica como uma paixão, um anelo ou um desejo de ficar rico ou como uma atração do coração pelas riquezas do mundo e pela abundância, vemos que Paulo certamente também não deixaria de apresentar como a pessoa pode resistir esta raiz em sua vida para continuar firmada no Senhor e Salvador eterno, conforme segue. 1 Timóteo 6, 11 até 12. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Falsos mestres ou falsos profetas têm anunciado que Deus incentiva o seu povo a buscar com intensidade as riquezas materiais e a cultivar o anelo por serem ricas. Porém, as sementes que proferem aos corações dos seus ouvintes não procedem de Deus e sempre deveriam ser consideradas como obscuras e falsas, por mais atrativas que sejam e por maior que seja o número das vozes que as anunciam e proferem. 1 João 4, 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Portanto, há certas oposições à fé no Senhor que Deus simplesmente chama os cristãos a se afastarem e manterem os seus corações distantes delas, chamando-os a seguirem firmemente pelo caminho e nos aspectos que do céu lhes é instruído, pois é por estes que eles permanecem na vida eterna do Senhor para a qual são chamados e cujas riquezas não findam e não têm seu valor extinto juntamente com tudo aquilo que é temporal. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Concluindo, então, somente a título de complemento e considerando a importância do que Paulo nos descreve no verso 11 de 1 Timóteo 6 também em relação às demais fascinações das riquezas, informamos aqui ainda que mais adiante apresentamos um capítulo específico sob o título Foge destas coisas para abordar mais amplamente esta instrução de Paulo.